Levantamento feito com base no Sistema de Avaliação de Educação Básica, SAEB, em 2021, apontou que apenas 5% dos estudantes terminaram o ensino médio da rede pública com aprendizado considerado adequado em matemática. Para compreendermos melhor o tema, vamos ouvir uma professora com experiência na arte de ensinar matemática, a mestre pela URGS, professora universitária e professora dos cursos para preparação de concursos, Maria Alice Alessio. Professora, por que os alunos têm tanta dificuldade em aprender matemática?
Olá! Então, acredito que não tem uma causa única, mas principalmente a falta de base e de relacionar a matemática com a vida real. Muitas vezes o aluno acredita que a matemática é apenas uma fórmula que ele precisa decorar e ele não entende quando que ele vai aplicar aquela fórmula e para que aquilo é útil. Se a matemática não fizer sentido para os alunos, eles vão continuar apenas memorizando fórmulas, aplicando para tirar uma nota na prova, passar naquela disciplina e nunca mais vão utilizar isso, tanto que quando ele memoriza, ele não vê sentido. Eu acredito que a partir do momento que os alunos consigam aplicar a matemática na vida real, quando eles entendam o porquê das fórmulas e quando aquilo faça sentido, não vai ser apenas uma memorização momentânea para ele ser aprovado para a prova, mas sim, de fato, ele vai conseguir ter uma aprendizagem.
A matemática está presente na vida inteira da gente?
Com toda certeza, de forma indireta e principalmente direta. É claro que hoje nós temos a tecnologia que facilita, que faz cálculos em segundos, a calculadora, e essas ferramentas, por muito tempo o ensino, de certa forma, negou, ou os professores em sala de aula, no sentido, não vamos usar calculadora, não vamos usar tecnologia. Eu tenho uma visão oposta a isso. Eu acredito que essas ferramentas, elas vêm para auxiliar, porque a questão nem sempre é fazer o cálculo, mas entender quais são os números, quais são os valores que precisam ser postos em uma calculadora, por exemplo. Então, o ensino, de certa forma, claro, os alunos, talvez, enfim, tenham dificuldades que sejam do sujeito, do indivíduo, mas a metodologia de ensino, muitas vezes, que vai contra as tendências, contra a tecnologia, contra todas essas ferramentas, também acaba dificultando, porque aí é um universo que o aluno não vê sentido.
E como a senhora vê a formação dos professores? Eles estão preparados para enfrentar esses alunos de hoje em dia que convivem com muita dispersão, que estão ligados na internet?
A sala de aula não é um ambiente tão calmo, vamos dizer, e tão simples. A missão do professor é uma missão muito difícil e muito complexa. É claro que um cenário perfeito em que todos os alunos tenham a mesma base, tenham a mesma disposição, é uma coisa para o professor, vai ser uma facilidade. Agora, isso nunca vai acontecer, porque sempre vão existir alunos que vão ter maior, menor dificuldade. Certo dia o aluno está disperso, certo dia ele está desanimado. Então, o desafio da sala de aula para o professor é além do conteúdo. Eu acredito que a formação do professor, mais do que ele ser, do que ele se apropriar do conteúdo, ele precisa saber conseguir lidar com os diferentes alunos. Então, esse professor precisa ter uma noção de psicologia, ele precisa ter uma noção de todas essas outras áreas e não só o conteúdo em si.
Uma coisa que observei nas suas aulas, antes de fazer a entrevista, para poder compreender melhor, é que a senhora trabalha muito o exercício. Explica, detalha bem o exercício. É uma maneira mais fácil do aluno compreender.
Isso. Eu acredito que uma das melhores formas do aluno absorver, dele entender o conteúdo, é pelo exercício. Porque se a gente só ficar, o que complementa a primeira pergunta, na teoria em si, aquilo se torna abstrato, um conceito vago. Agora, com o exercício, que muitas vezes é uma historinha da vida real, o João que comprou 5 metros de uma fita, aquilo se torna mais real e é uma forma do aluno absorver melhor o conteúdo.
E quais são os desafios do professor de matemática no mundo de hoje, em que as pessoas, muitas têm muitas informações, outras têm pouquíssimas informações e elas convivem no mesmo ambiente?
Que pergunta difícil! Um desafio. O desafio talvez seja pensando no ensino à distância, em que o professor não tem o contato do aluno, ele conseguir aprofundar ou saber o quanto que ele precisa detalhar ou não o conteúdo. Por exemplo, uma sala de aula em um contato direto com o aluno é mais fácil porque a própria expressão facial dos alunos dá para entender se o professor pode avançar, se ele precisa voltar, se existe essa troca. E hoje, muitas, não só universidades e as próprias escolas na época da pandemia, adotaram um método EAD virtual, e isso foi e continua sendo um grande desafio porque o professor não consegue ter esse contato direto com o aluno, que acaba mudando o ritmo da aula. Eu acredito que esse seja um dos grandes desafios.
A vantagem do EAD é que o aluno pode repetir a aula.
Com certeza. Aí ele consegue repetir, consegue assistir em um horário que seja adequado. Enfim, para o aluno isso é vantajoso, com toda certeza. E o professor é conseguir ter esse bom senso de fazer o meio campo entre o quanto ele precisa retomar aquela informação ou o quanto ele pode simplificar, passar e não entrar no detalhe.
Professora Maria Alice Alessio, e o aluno que é preparado para o concurso público, que é uma grande oportunidade de vida para muitas pessoas, quais são os desafios do professor de matemática, principalmente ensinando raciocínio lógico?
A maioria dos concursos, a base seria no direito. Então, a maioria dos concurseiros acaba sendo alunos com uma formação, uma graduação, por exemplo, na área de humanas, no direito. E aí eles já vêm com uma versão. Eu me formei em direito, agora vou ter que estudar matemática para passar em um concurso. E esse já é a primeira barreira. Porque o aluno já olha a matemática, o raciocínio lógico, como algo negativo. Como algo que eu nunca aprendi isso na minha vida. Vou ter que agora, para um concurso público, aprender? A boa ou a má notícia é que sim. Porque hoje os concursos exigem, faz parte, o aluno precisa tirar pelo menos uma nota mínima, também em raciocínio lógico e em matemática. A dica, que esse aluno não tenha tanta aversão, porque ele não vai precisar fazer cálculos absurdos, mas que ele lembre que o raciocínio lógico, como o próprio nome já diz, tem uma lógica por trás, e que da mesma forma que ele é bom em humanas, que ele precisa da interpretação de texto, a matemática não é muito diferente.
E que recomendação a senhora daria para os pais que os filhos enfrentam dificuldade em matemática e também para os jovens que adultos que estão se preparando nos concursos públicos?
Que comece a estudar dentro da matemática o conteúdo que lhe tem mais familiaridade, que ele se aprofunde naquilo e que busque exercitar, por exemplo, repetindo exercícios. Porque a partir desse momento, quando ele for, ok, eu gosto de regra de 3, então vou estudar regra de 3. Quando ele estudar regra de 3, junto disso vai surgir a porcentagem. Aí ele vai para a porcentagem. E a partir disso, ir iniciando em outros conteúdos que talvez ele não goste tanto. Porque é a velha, parece frase clichê, mas o que a gente gosta, a gente desenvolve de forma mais fácil. Isso pode ser um bom início para o aluno começar a ir fazendo as pazes com a matemática.
Ouvimos a mestre pela URGS, professora universitária e professora de cursos para a preparação de concursos, Maria Alice Alessio, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.